Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 17 de maio de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são: campanha Sinal Vermelho integra diversos setores e reforça o combate à violência contra a mulher no Paraná. Falsa enfermeira é presa em Apucarana com doses de vacina contra a Covid-19. Foz do Iguaçu cria selo de boas práticas sanitárias para o setor hoteleiro. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil neste sábado em Apucarana, no noroeste do estado, com doses de vacina contra a Covid-19. De acordo com informações do Ministério Público do Paraná, a promotoria recebeu uma denúncia de que uma falsa enfermeira teria oferecido doses de vacina anti-Covid por meio de mensagens no WhatsApp a pessoas que não fazem parte do grupo prioritário estabelecido pelo Programa Nacional de Imunização. Ela havia sido admitida para trabalhar como voluntária na imunização contra a Covid-19 no município. A suspeita foi presa em flagrante pelo crime de peculato e pode responder ainda por falsidade ideológica e infração de medida sanitária. As investigações seguem para tentar identificar o possível envolvimento de servidores públicos na subtração das doses. Será apurada também a eventual responsabilização de pessoas que possam ter sido beneficiadas com a aplicação da vacina. Mulheres vítimas de violência doméstica podem pedir ajuda mesmo em silêncio. A campanha Sinal Vermelho chega ao Paraná e vai integrar a Justiça, o Governo Estadual, o Comércio e outros membros da sociedade civil em ações de cooperação para o atendimento a pedidos de socorro. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
Segundo o Atlas da Violência do IPEA, uma mulher é morta no Brasil a cada 2 horas e 38,9% dos homicídios acontecem dentro de casa. Com a pandemia, elas ficaram ainda mais vulneráveis a essa violência doméstica e uma campanha está propondo uma nova forma de pedir ajuda. A ideia é que a mulher faça uma marca na palma da mão com um X, se possível com um batom ou uma caneta vermelha, e mostre esse símbolo para alguém com quem ela tenha contato, como explica Marcos Araújo, da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Paraná, a CEVID.
Toda vez que um atendente do comércio receber uma mulher que apresente um sinal na palma da mão com o sinal vermelho, esse sinal significa um pedido de socorro. Recomendamos que esta pessoa imediatamente anote os dados dessa mulher de forma discreta e acione imediatamente a polícia militar. Se a polícia não conseguir dar atendimento a tempo, passe os dados à polícia, que poderá saber o que fazer, estão preparados e capacitados para isso. Portanto, é importante que essa informação chegue a todas as pessoas. As farmácias, inicialmente, porém, qualquer comércio que receba este sinal, atentem, é um grito de socorro de uma mulher em situação de perigo.
Vale ressaltar que, caso não tenha como fazer um X vermelho, a marca pode ser feita com qualquer cor ou material e que, se a situação permitir, a mulher que precisa de ajuda também pode dizer as palavras sinal vermelho. A pessoa que recebe o pedido deve anotar as informações e entrar em contato imediatamente através dos telefones 181, do Disque Denúncia, 190, da Polícia Militar, ou 180, a Central de Atendimento à Mulher. A campanha foi aprovada na Assembleia Legislativa como uma nova lei, permitindo políticas de integração e cooperação entre órgãos executivos e jurídicos estaduais, incluindo associações e entidades representativas no combate à violência doméstica. O projeto foi assinado pelas deputadas Cristina Silvestre, do Cidadania, cantora Mara Lima, do PSC, Luciana Rafaim, do PT, Mabel Canto, do PSC, Maria Vitória, do PP, e pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB. Cristina Silvestre, que é procuradora da Mulher da Casa Legislativa, comenta um caso que ocorreu em Brasília, onde o pedido foi feito durante uma parada no semáforo.
Um caso de uma mulher que mostrou a mão com o sinal vermelho para o carro do lado, que anotou a placa, comunicou à polícia. A mulher realmente estava sofrendo agressões e em cárcere privado. Então, para vocês verem a importância de um simples sinal vermelho na mão.
Repórter Amanda Yargas.
A taxa de ocupação dos 1.891 leitos UTI SUS adulto exclusivos para a Covid-19 em todo o Paraná estava em 96% neste domingo, segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde. A Secretaria divulgou também mais 5.083 casos confirmados e 73 mortes pela Covid-19 no Paraná. Somente nas últimas 24 horas foram 3.180 novos casos e 23 mortes pela doença. Os dados acumulados no monitoramento da doença mostram que o estado soma mais de 1 milhão de casos confirmados e 24.527 óbitos. Unicentro faz atendimento gratuito para mães com dificuldades com aleitamento materno. SEST e SENAT abrem processo seletivo. As notícias de serviços no boletim do Jomar Valença.
Serviços. Quando uma mãe dá à luz, muitas vezes surgem dúvidas sobre cuidados e desenvolvimento da criança em seus primeiros dias de vida. Para auxiliar mães e bebês neste processo, a Unicentro está realizando atendimentos gratuitos para quem está encontrando dificuldades com aleitamento materno. Este serviço está sendo oferecido na Clínica Escola de Fonoaudiologia, localizada no campus Irati. Toda mãe de Irati ou região pode buscar o auxílio da Unicentro para melhor amamentar o bebê. Os atendimentos são realizados nas quartas-feiras, no período da tarde, mediante agendamento prévio pelo WhatsApp ou pelo telefone. Os números são 42-99904-0346. Anotou? 42-99904-0346. Ou 42-3421-3224. Código 42-3421-3224. Repórter Jomar Valença. O Serviço Social do Transporte SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte SENAT abrem processo seletivo para a contratação de novos profissionais. As inscrições para as vagas acontecem por meio do endereço eletrônico até esta segunda-feira. Em Paranaguá, as vagas são para porteiro, odontólogo, fisioterapeuta, auxiliar de serviços gerais e técnico de formação profissional, pedagógico. Os salários variam de R$ 1.477 a pouco mais de R$ 5.000. A carga horária semanal também altera conforme o cargo, ficando entre 20 e 44 horas. Mais informações no site sestsenat.org.br. Repetindo, sestsenat.org.br. Repórter Jomar Valença.
Apesar do aumento do desemprego com a pandemia, existem empresas que não estão conseguindo preencher as vagas. Acompanhe a reportagem de Luciana Penha.
O empresário Erasmo Ramos é dono de um hotel em Maringá. No começo da pandemia, com hotéis fechados, ele precisou demitir funcionários. Mas a situação é diferente agora. Ele está contratando. Tem pelo menos 5 vagas abertas, que não consegue preencher. O menor salário é de R$ 1.600. Ele suspeita que as pessoas estejam com medo de procurar emprego por causa do momento da pandemia, com maior risco de contágio.
Mas nós vemos assim uma indecisão muito grande das pessoas em relação a realmente querer o trabalho. É muito comum, eu sempre deixo claro que nós gostamos de fazer um teste com a pessoa, que se ela não se sentir confortável, ela pode ir embora, tal, isso aí, ver se vale a pena ou não. E tem muitas pessoas que chegam e trabalham 2 horas e falam, não, isso não é para mim, né? Então, eu acho que é um fenômeno assim que tem que ser analisado até pelo lado psicológico, o que está acontecendo aí, sociológico, desse fenômeno. Não é um fenômeno só no Brasil, eu li que nos Estados Unidos está acontecendo algo muito parecido, né, de desemprego altíssimo e as vagas que existem não são preenchidas.
No setor de restaurantes, um empresário confirmou que também não está conseguindo contratar. Mas no caso dele, a dificuldade é encontrar mão de obra qualificada. Na Agência do Trabalhador, a procura tem diminuído. Os atendimentos são agendados, explica a diretora da agência, Clarice Chimirri.
Tem algumas vagas específicas que muitas vezes o trabalhador realmente não tem a qualificação que a empresa espera, né? Mas nós percebemos também que com a pandemia diminuiu muito o número de trabalhadores em busca dessas vagas, né? Nós estamos atendendo com agendamento, talvez isso dificulte um pouco também para o trabalhador, né? Mas realmente algumas situações de qualificação tem sim. O nosso atendimento diminuiu consideravelmente. Nós atendíamos aí, fora da pandemia, em média de 10 a 11 mil trabalhadores. Hoje a gente atende em média de 5 a 7 mil trabalhadores. Então, isso também faz com que vá menos trabalhadores para as entrevistas de trabalho, né?
Isso por mês? Esse número?
Por mês.
Oportunidades de trabalho existem. A Agência do Trabalhador abre segunda-feira com 500 vagas.
Lembrando aí aos trabalhadores que realmente as empresas estão abrindo muitas vagas, que é importante que eles vão às entrevistas, né? E ser persistente, né? Não deve ir uma vez só pegar o encaminhamento. Vai hoje, se não tem nenhum encaminhamento com o seu perfil, deve voltar outras vezes e pegando outros encaminhamentos para ter mais oportunidade, né? Porque, por exemplo, para segunda-feira, a Agência do Trabalhador está com 501 oportunidades de trabalho. Então, são realmente muitas vagas cadastradas.
Entre as vagas abertas, o maior número é para auxiliar de linha de produção, com 61 vagas.
De Maringá, Luciana Penha.
E a JBS anuncia investimento em Rolândia e abertura da maior fábrica de empanados do mundo. As notícias da área econômica com José Ville.
Economia.
A JBS, que é uma grande empresa agroindustrial brasileira, anunciou que vai investir 1,8 bilhão na unidade de Rolândia, no norte do Paraná, onde já tem uma sede. Esta nova unidade vai ser a maior fábrica de empanados do mundo, segundo a empresa. A previsão é de gerar 2.600 novos empregos diretos e 150 novas parcerias com produtores integrados. A expansão da unidade de Rolândia já começou e deve ficar pronta no final do ano que vem. A previsão, depois de pronta, é de ter 1.000 toneladas de produção por dia. Para a Secretaria da Agricultura do Paraná, este fato é um marco para o agronegócio paranaense e vai ser importante para os produtores de carne do Paraná. A capacidade e o potencial competitivo, com selo de qualidade de sanidade animal, vão ajudar nos resultados da nova fábrica, avaliam os técnicos da Secretaria da Agricultura. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, a chance de chuva é baixa no Paraná, mas pode ocorrer garoa ocasional entre a Serra do Mar e o litoral. Na região metropolitana de Curitiba e Campos Gerais, nebulosidade bastante variável. Nas demais regiões do estado, o tempo segue mais estável e com predomínio de sol ao longo do dia. A temperatura máxima prevista para Maringá é de 28 graus, 27 graus em Londrina, 25 graus em Foz do Iguaçu, 24 graus em Cascavel, 23 em Pato Branco e Francisco Beltrão, 21 graus em Guarapuava, 23 em Jaguariaíva e Ponta Grossa, 22 graus é a máxima prevista para Curitiba e União da Vitória e 24 graus em Paranaguá. No próximo bloco, Foz do Iguaçu cria selo de boas práticas sanitárias para o setor hoteleiro. E ainda entrevista especial sobre como a pandemia continua agravando os casos de abuso e violência contra crianças no Paraná. E tem também as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.